Bem, sejam bem-vindos à unidade 2, a unidade que trata da Lei Orçamentária Anual e classificações de receitas e despesas públicas. Nesta unidade, vocês puderam observar que nós nos concentramos na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual. Ela que, de fato, representa o orçamento público anual, detalhado, definido mediante receitas, despesas públicas. Só uma pequena revisão, né? Lá na unidade 1, nós entendemos então a relação do planejamento com o orçamento público, identificamos os instrumentos de planejamento definidos pela legislação, né? A lei do PPA, a lei da LDO, a lei da LOA, né? Falamos um pouquinho sobre as duas primeiras, né? A PPA e a LDO, e agora nos concentramos então na LOA, ok? Vamos lá? Bem, observando aquilo que define também a legislação da LOA, é importante que a gente tenha bem claro que a organização do orçamento público se dá mediante três demonstrativos, ok? O demonstrativo chamado, por favor, vejam o slide, né? É orçamento fiscal, o demonstrativo chamado de orçamento da Seguridade Social e também o demonstrativo que trata do orçamento de investimentos das empresas estatais. Né? Notem que nós temos uma diferenciação aqui do orçamento fiscal quando nós temos as despesas dos poderes e seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Já no orçamento de Seguridade Social, nós temos então as despesas com saúde, previdência e assistência social, ok? E no orçamento de investimento das empresas estatais, nós temos as despesas de capital das empresas em que o governo detém a maioria do capital social com direito a voto e sejam dependentes de repasses do Tesouro para a sua operação, né? Então, começamos a entender o orçamento público, como é que ele está organizado, como é que ele está apresentado, e nós temos então três demonstrações importantes, ok? Três demonstrações importantes. Bem, eu costumo dizer, né, que a gente tem que ter um método, né? A gente tem que ter um formato, nós temos que ter um padrão, nós temos que ter uma padronização. E no mundo público, né, isso é definido por uma lei, por uma legislação. No mundo corporativo, nós podemos ter metodologias, né, e cada momento tem uma nova metodologia, né, para que possa inovar, facilitar essa informação, modificar as ações mediante uma transformação cultural, né. Já no mundo público, né, nas corporações públicas, nós temos que obedecer à legislação. E ela, sim, define, então, esse formato, esse padrão, ok? Bem, estabelecido o formato, sabendo quais são, de fato, os caminhos, qual que é, de fato, a metodologia, nós começamos, então, a ter uma função importante. Nós temos que agir, né? Nós temos que desenvolver a proposta. E é muito importante que nós tenhamos as nossas ações balizadas em princípios. Em princípios que, de fato, orientam, né, o processo de tomar decisão em escolher as ações, em definir as ações, definir a sua abrangência, definir a sua qualidade, quantidade e, consequentemente, a relação com as demandas que estão sendo levantadas, né? Então, dentro do orçamento público, nós temos uma série de princípios que orientam a elaboração, orientam o gestor no processo de tomar decisão, né? Observem alguns deles, por exemplo. Né? Nós temos aqui no slide, né, uma apresentação de alguns deles. Por exemplo, o princípio da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da especificação, da publicidade. Né? Eu vou comentar aqui dois destes. Né? Vamos observar aqui, lá na página 47, por exemplo, o princípio da unidade. Deve haver uma só lei orçamentária anual para cada entidade da federação, União, estados e municípios. Ou seja, esse princípio da unidade, ele é fundamental para que a gente possa ter a fonte de informações reais, a fonte de informações que devem estar atreladas a mecanismos de planejamento e controle únicos. Você não pode ter vários orçamentos, só um orçamento da educação, só um orçamento da saúde em legislações diferentes, né? Em instrumentos diferentes. Não, nós temos que ter a LOA, todas as unidades, seja a União, Estados, Municípios e a sua organização por diversos programas, como já comentei anteriormente. Ok? Também é importante que nós tenhamos as orientações de outros princípios, como, por exemplo, a anualidade. Ou seja, eu tenho um orçamento público para aquele ano, para aquele período, né? E aí, tanto na União, nos estados, municípios, ele tem aquele período de vigência, ele tem aquele período de execução. Ok? Então, o ano fiscal, iniciamos em janeiro, 1º de janeiro, encerramos dia 31 de dezembro, nós temos esse período, o orçamento daquele ano, né? E o orçamento daquele ano, ele disciplina a ação daquele período, né? Então, certamente, se você não executa o orçamento daquele período, você pode programá-lo para outro período mediante as orientações legais, né? Só que como gestor, você não está cumprindo aquilo que você se planejou, aquilo que, de fato, você programou para a sua organização, né? Então, é muito importante que a função controle, não só no aspecto de controle dos gastos, que efetivamente são importantes, mas também no controle da resolutividade, né? De fato, da resolução das ações programadas, das ações planejadas. Ok? Bem, após esses diversos princípios, né, que nós aqui discutimos, nós começamos então a entender a organização do orçamento público apresentando as receitas públicas e as despesas públicas, né? Dentro do equilíbrio, é muito fácil de entender que nós temos que ter receita para que possamos autorizar a despesa. Né? Nós não podemos autorizar despesa sem receita, né? É importante que tenhamos esse equilíbrio, né? E sempre com o desejo de um superávit. Nós queremos que né, a nossa unidade, a nossa nação, né, possa estar forte, né? Possa, economicamente. Né? É uma relação importante, né? Você não entende uma organização deficitária, endividada, né? Temos uma série de situações que representam, né, um histórico muito grande aí de dívida pública interna, externa, né? Certamente hoje temos quadros melhores, né? Mas dentro de uma perspectiva de gestão, quando nós estamos aí assumindo uma função dentro desse mundo público, você tem a responsabilidade, e agora muito mais clara pela legislação atual, né? Você tem a responsabilidade, né, de trabalhar com a expectativa de uma receita maior que despesa. Ok? Então, nós precisamos saber muito bem que tipo de receitas públicas podemos identificar para inserir na lei orçamentária anual, né, e que tipos de despesas são necessárias para que possam honrar as demandas levantadas e que qualificam a decisão de inseri-las numa programação, num planejamento público. Ok? Vamos lá. Observe o slide, né? O slide, nós temos aqui uma síntese das informações que estão na página 49 em diante, né? Quando nós falamos de receitas públicas. Observem que a receita pública se dá mediante arrecadação própria de, por exemplo, receitas tributárias, de contribuições sociais e econômicas, de receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços. Também nós temos receitas oriundas de operações de crédito, receitas de transferências constitucionais, receitas de transferências legais e receitas de transferências voluntárias. Notem que a parcela significativa da receita se dá mediante, de fato, a arrecadação própria de receitas tributárias, sejam impostos, taxas e contribuições de melhoria, né? E isso faz com que o Estado, né, tenham um papel arrecadador, né? Nós observamos no dia a dia a definição de uma série de impostos que trazem receita para a União, por exemplo, né? Assim como tem também impostos específicos que tratam da competência dos estados e também impostos específicos que tratam da competência dos municípios, né? Vamos exemplificar, né? O IPI. O IPI é o imposto de competência da União, né? O ICMS é o imposto de competência do estado e o IPTU é o imposto de competência do município, né? São exemplos de impostos que têm a perspectiva de uma receita pública. Receita pública que, de fato, vai integrar o orçamento público lá, né, no conjunto de valores programados. Olha, eu tenho uma previsão de arrecadar tantos mil reais naquele tipo de tributação, naquele tipo de imposto. Ok? Isso faz parte, então, do conjunto das receitas públicas. Tá certo? Olha, um belo exemplo, né, de um trabalho interessante de pesquisa, né? Qual que é o comportamento da receita do seu município? Né? Qual que é o comportamento de receita do seu estado? Né? Esse estudo já traz uma perspectiva de entender, né? Se você for comparar um pequeno município, um grande município, né? qual que é a principal receita daquele município? Qual que é a origem, a principal origem da receita daquele município? Né? E trabalhar numa perspectiva de qualificar isso. Né? Qualificar. Né? Não é cobrar mais impostos, né? É de fato entender que se nós estamos tendo qualidade naquela arrecadação, né? se estamos tendo qualidade daqueles levantamentos. Eu posso aqui dar um exemplo para vocês, né? Vamos imaginar o caso do município, né? O caso do IPTU. O IPTU se dá mediante a definição de uma legislação que quantifica, né, valores para ocupação territorial, né? Será que o sistema de organização das informações territoriais, será que, por exemplo, a definição da legislação que trata da planta de valores ou que de repente define o tamanho real da propriedade estão associados a esse sistema de planta de valores e que gera receita? Qual foi o ano de aprovação da lei que trata desse tema, né? Será que é atual, né? Será que temos condições de observar evoluções nos últimos 5 anos da propriedade? Olha, mais prédios, mais casas, né? Será que eles já estão de acordo com o banco de dados que nós estamos utilizando para gerar a receita? Será que nós estamos agindo socialmente com justiça? Né? Será que nós estamos, de fato, como gestores públicos, né, fazendo aquilo que nos compete, no sentido de trabalhar na perspectiva real e na perspectiva da justiça social em relação a essa dimensão? Né? Então, nós temos um exemplo muito simples que mostra não só a expectativa de arrecadar, mas sim de qualificar essa arrecadação, né? De dizer o seguinte: olha, a arrecadação é uma arrecadação real, ela é atual e representa aquilo que de fato a legislação define e a sociedade entende como uma justiça social, né? Quem tem maior propriedade vai pagar mais imposto, né? Agora, quem construiu um prédio, né, vai pagar mais, diferentemente de 5 anos atrás, quando não tinha um prédio. Okay? Né? Então, é um exemplo que a gente traz com uma perspectiva de gestão de receita. Porque quando se fala em orçamento público, é muito comum a gente ler artigos, né, observar algumas discussões, onde o gestor público assume um papel só de gastador, não, só de autorizar despesa. Né? Por quê? Porque tem receita. Mas não se tem uma preocupação ativa no processo. O gestor tem que ser, de fato, proativo, né? Tem que entender se a receita está de acordo com a realidade, se está qualificada para que você possa, de fato, representar essa receita depois no teu instrumento de planejamento, no teu orçamento público. É fundamental isso, ok? Bem, Na sequência, nós temos aqui um exemplo que a professora Rita apresenta lá na página 52, onde começamos a tratar então da classificação orçamentária destas receitas. Né? E observe aqui o slide, né? Nós temos um conjunto de letras, né? E essas letras elas nos orientam ao entendimento dos números ou dos códigos da classificação orçamentária relativa a uma operação lançada. Né? Então, nós temos vários tipos de receitas e essas receitas são classificadas por códigos, né? Por códigos. E isso é, de fato, definido, né? Mediante um plano de contas, né? Que vocês podem observar, né? Relacionado a uma legislação própria, né? Relacionado a uma legislação que orienta essa forma de lançamento. Ou seja, você não pode entender que um, né, que um orçamento esteja fora dessa classificação, porque essa classificação orienta efetivamente, né, a organização das informações. Né? Então, vamos pegar aqui o exemplo do slide. Né? Natureza da receita. A letra A se refere à categoria econômica da receita. A letra B é a origem ou fato gerador da receita. A letra C refere-se à espécie da receita. A D diz qual a rubrica da receita. E a E e a F identifica a linha da receita. Já a G e H dá maior nível de detalhamento da receita, né? Quando necessário. Então, para que possamos entender essa relação do código com a classificação da receita, com as categorias, observe aqui o exemplo. Código 11.12.04.10. Ok? Então vamos lá. Na página 54, nós temos o quadro 1 que mostra, primeiro, a letra A. Né? A letra A, a categoria econômica. Nós temos dois tipos de categoria econômica: receitas correntes e receitas de capital. Ok? Receitas correntes e de capital. Então, ou é 1, ok? Ou é 2. Nesse caso do exemplo, é 1. Ok? Bem, a letra B é o segundo número, representa a origem. Ok? Então, 1, origem tributária. Então, as duas primeiras, os dois primeiros números, o 1 e 1, diz respeito ao A e o B. Receita corrente, origem tributária. Ok? Na sequência, mais um. Né? Então, a letra C, espécie. 1, impostos. Ok? Poderia ser 2, taxas. 3, contribuição de melhoria. Ok? Depois, a letra D. Né? Nós temos na página 56. Ok? Letra D, número 2, impostos sobre patrimônio e renda. Ok? Depois, a E e F. A E e F que define a linha. Né? Nós temos aqui, ó, os exemplos. Né? 01 ITR, 2 IPTU, 4 impostos sobre a renda e proventos de natureza, de qualquer natureza, que é o nosso exemplo, 04, ou até mesmo 05 IPVA, 7 impostos de transmissão de causa-mortes, ou 8, né, imposto de transmissão inter vivos. Então, nós já estamos aqui, ó, no EIF 04, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. E a sublinha, que é as letras G e H, nós temos então no exemplo 10, pessoa física. Ok? Lá na página 54. Então, juntando aqui, ó, as informações da página 54 e 56, nós temos então um exemplo, né, da classificação de receita, mediante as diversas categorias que temos naquele código. Né? Ou seja, A, categoria econômica, B, origem, C, espécie, D, rubrica, E e F, a linha, e GH, o detalhamento daquela receita. Ok? Bem, De repente você podia pegar um orçamento público de qualquer órgão, né, e tentar entender qual que é o comportamento da receita, né, para que vocês possam observar essas classificações, né? Serve aqui, de repente, uma sugestão, né, para que vocês possam seguir. Ok? Bem, além da classificação pela natureza da receita, que é este exemplo que nós estamos aqui discutindo, nós também temos a classificação por fonte de recursos. Ok? E essa classificação por fonte de recursos, ela é importante porque, principalmente quando nós temos a transferência de recursos entre poderes, né, a transferência de recursos entre os entes, né, nós temos a definição da origem, ou seja, nós temos um código que é da natureza da arrecadação própria, nós temos um código que é da natureza de parceria, de convênios, de acordo de cooperação, né? Então, nós temos que saber da onde que vem esse recurso, né? Ou seja, aquela classificação de natureza da receita que nos mostra o estado, o município, né, arrecadando, tem aquela classificação, né? E agora a gente também tem que associar essa classificação se é de fato um esforço do município, do estado, ou se também é um tipo de parceria, né, que demanda receita, né, você está captando, está trazendo recursos para desenvolver as atividades necessárias e programadas. Ok? Então, observe aqui o nosso slide. Quando nós falamos em classificação por fonte de recursos, nós também temos outro código, né? Vamos observar aqui, nesse exemplo, o ABC, né? Então, o que acontece? O A diz respeito ao indicador do grupo fonte. E o B e o C indicam a destinação da receita. Então, lá na página 58, nós temos as diversas possibilidades da letra A. A letra A pode ser 1, tesouro, exercício corrente; 2, outras fontes, exercício corrente; 3, do tesouro, exercício anterior; 4, outras fontes do exercício anterior; e 9, recursos condicionados, né? Então, a letra A estabelece já o tipo de fonte, né, que nós estamos aqui entendendo como uma da onde que vem aquela receita, né? E o B e o C? O B e o C indicam a destinação da receita, né? E aí temos um exemplo aqui na página 59, né? Por exemplo, na União, o código 12 se refere aos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, ok? Conforme o manual técnico de orçamento da referência 2010. Né? Então, se você for observar o manual técnico de orçamento, lá nós temos então uma série de códigos que representam, por exemplo, a fonte de recursos por cada programa, que deve orientar o orçamento público. Assim como nós também temos outras relações, outros códigos naquele manual. Ok? Tá. Então, a classificação orçamentária, resumindo, né, ela se dá mediante a classificação pela natureza da receita ou por fonte de recursos. A classificação pela natureza, nós temos então a organização por categoria econômica, por origem, por espécie, por rubrica, por alínea e também por detalhamento da receita. E no que se refere à classificação por fonte de recursos, nós temos as diversas possibilidades, né, do tesouro, exercício corrente, outras fontes do mesmo exercício corrente, tesouro do exercício anterior, outras fontes do exercício anterior e até mesmo os recursos condicionados, ok? E aí nós temos o manual técnico de orçamento que orienta então esses programas, né, os códigos dos programas que compõem a classificação por fontes, ok? Bem, na sequência da unidade, nós temos então as informações que tratam das despesas públicas, ok? Receitas, despesas. E a mesma lógica que nós temos em relação às receitas públicas, nós também temos aqui em relação às despesas públicas, né? Até no nosso livro aqui, da professora Rita apresenta, né, as classificações orçamentárias das despesas com um exemplo, com um quadro, né? A figura 4, observem, por favor, aqui no slide, né? Na figura 4 nós temos aqui um exemplo, né? Olha, qual que é o órgão orçamentário? Nesse caso aqui, o número, né, o código, né, 20.000, Presidência da República. Unidade, 20.121, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, né? Aí nós temos lá o programa, a ação, o subtítulo, a função, a subfunção, o grupo de despesa e as classificações complementares, né? Então, esse exemplo aqui trata da LOA 2007, por exemplo, né? E a gente pode observar os nossos exemplos mais atuais. Você pode entrar no site do Senado, por exemplo, ou até mesmo do governo federal, e baixar lá o orçamento público deste ano, por exemplo, né? E verificar as diversas informações referentes aos órgãos, às unidades orçamentárias, aos programas, às ações, subtítulos, a função, subfunção, o grupo de despesas e classificações complementares, né? E isso traz essa perspectiva de entender melhor, né, como é a organização dessas informações. Bem, o gestor público só pode executar uma despesa se está previamente autorizado no orçamento público. Se não tiver autorizado, você não pode executar, né? Então é importante que esteja lá. E essa forma de organizar as informações disciplina e orienta, né, as diversas autorizações por áreas, programas, unidades, né, e demais especificações. Tá, ok? Lá no livro nós temos então alguns exemplos que falam aqui, por exemplo, na página 62, Ministério da Cultura, né, e aí desenvolve aqui outras relações, né? Mas é importante também entender que a classificação orçamentária, ela pode ser assim agrupada, né, ou classificada pela classificação institucional, no caso que eu falei para você, da cultura, pela classificação funcional, né, e aí nós temos as diversas funções e subfunções do Estado, né, e também as classificações por programas, ok? E aí nós temos a relação com o PPA, que nós já discutimos, né? E, por fim, também, nós temos as classificações segundo a natureza de despesa. Notem que essas diversas classificações, elas orientam as informações das despesas públicas de acordo com a finalidade que o órgão público define, né, no orçamento. Ou seja, nós temos lá na classificação institucional, né, a definição da unidade orçamentária, do órgão federal e da unidade orçamentária. Na classificação funcional, nós temos a definição dos níveis de agregação de despesa daquela ação, né, do governo, né? Então, aqui os exemplos: agricultura, assistência social, ciência e tecnologia, né? E que depois pode ser retratado em subfunções, ok? Depois, a classificação de programas, onde nós temos esse, então, detalhamento dos programas que já fazem parte do PPA, ok? E depois, a classificação das naturezas de despesa, né? Então, tudo isso associado àquela figura, né? Figura 4, que nós já temos aqui como exemplo. Agora, vou fazer um destaque aqui em relação à categoria econômica da despesa. Nós temos dois tipos de categorias econômicas de despesas: as despesas correntes e as despesas de capital, né? As despesas correntes são as despesas da prestação de serviços, conservação e adaptação do patrimônio constituído e transferências para a manutenção de outras entidades, né? Como dito aqui na página 64. Exemplos: formulação e acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Ok? É uma despesa corrente, né? Já as despesas de capital são aquelas que contribuem para a formação ou aquisição de bem de capital, né? Compra de equipamentos e construção de imóveis, por exemplo, ou de produtos para revenda, além da concessão de empréstimos e a amortização da dívida, né? Aí nós temos no livro um exemplo, né? Construção da ponte urbana sobre o rio Poti em Teresina, Piauí. Ok? É um exemplo que demonstra essa definição de despesa de capital. Ok? E finalizando essa informação que trata da classificação das despesas públicas, também faço aqui um destaque, né? Os grupos de natureza de despesa, a GND, né? A GND, ela representa uma classificação importante para a definição das diversas possibilidades de despesas correntes e despesas de capital. Ok? Então, observem aqui na página 65, o quadro 3, né? Os grupos de natureza das despesas. Então, a GND1, por exemplo, se refere às despesas correntes de pessoal em cargos sociais, despesas com pagamento de funcionário público. A GND2, uma despesa corrente referente a juros e encargos da dívida, despesas com pagamento de juros, comissões e encargos da dívida pública interna e externa. A GND3, outras despesas correntes, despesas não classificadas nas demais categorias, voltadas sobretudo para o funcionamento dos órgãos de prestação de serviços públicos, né? Já as despesas de capital, nós temos a GND4, que trata de investimentos, despesas com planejamento e a execução de obras, bem como aquisição de bens imóveis, instalações, equipamentos e material permanente. A GND5, as inversões financeiras. E a GND6, a amortização da dívida. Ok, finalizamos aqui a unidade 2, né, e sugiro a vocês para que possam contextualizar a tipologia de receitas e despesas com os orçamentos públicos que vocês possam pesquisar. Então, entrando na internet, observando de repente, se você trabalha no órgão público, observando o seu orçamento, né, quais são de fato as receitas, quais são as despesas, se você for fazer uma evolução disso no tempo, qual o comportamento da receita, qual o comportamento da despesa, e com isso você, como administrador, como administradora, terá mais segurança para o processo de tomar decisão, né? Terá mais segurança para entender, né, qual que é o tipo de despesa, o tipo de receita mais impactante, né? Aquilo que é mais que tem maior ação, né? Para que você possa, quem sabe, desenvolver uma ação qualitativa e tentar executá-la da melhor maneira possível como gestor. Ok? Bem, na próxima unidade vamos tratar então dos sistemas de informações, ok? Então, boa leitura e continue interagindo com o seu tutor, com o professor e mediante um ambiente virtual e estudando nos nossos guias, né? E também nos nossos materiais de apoio que estão disponíveis, ok? Bons estudos!